agora são 9:06, 9:06, estamos de volta com o programa Bom Dia Nova Palma, de volta com a nossa sala de entrevista, que hoje traz para conversar conosco a diretora do Hospital Nossa Senhora da Piedade. Na verdade, nova diretora, mas já conhecida aí da comunidade, senhora Cleusa Braga, pois já tinha uma proximidade, já tinha um trabalho em gerenciamento no hospital aqui do município. Mas como diretora, está assumindo esse ano então, está aqui na sala de entrevista hoje para conversar conosco e falar com a nossa comunidade, falar com os nossos ouvintes, a nossa audiência, se apresentando e falando sobre os trabalhos que serão feitos a partir de agora no Hospital Nossa Senhora da Piedade. Muito bom dia, Cleusa Braga, né? Cleusa Braga, muito bom dia, seja muito bem-vinda à nossa emissora. E bom dia também para a Luciane Bertoldo, que hoje não vai falar, mas está aí acompanhando a nossa convidada, a senhora Cleusa Braga. Bom dia.
Bom dia, Leote. Tudo bem?
Bom dia
a toda a comunidade de Nova Palma. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, né, e trazendo as novas expectativas, tanto minha enquanto novo cargo, assumido no dia 5 de janeiro aqui no hospital. Grande responsabilidade, uma caminhada que vai ser uma continuidade deixada pela irmã Inês Giuliani, que ela, neste momento, está assumindo um outro centro de convivência das irmãs em Santa Maria, que é o Centro de Convivência das Irmãs Palotinas. E por esse motivo, então, hoje eu assumo o cargo de diretora do Sim. hospital, dando continuidade e tentando trazer também melhorias ao hospital, como atendimento, como aparelhos, infraestrutura, enfim, né, dando continuidade da melhor maneira possível no trabalho e também levando para a comunidade um atendimento merecido.
Certo, Cleusa, como a gente conversava aqui em off, tu já tem um contato aí com o hospital, já estava aí dentro do acompanhando os serviços, os trabalhos do hospital já há 7 anos, né?
Isso.
Não diretamente como diretora, mas já acompanhava. Então, tu sabe das necessidades, sabe de algumas mudanças que podem ser feitas nessa questão aí da administração e também da funcionalidade. O que é que tem de destaque aí, de mudanças que a própria comunidade vai perceber, assim, agora, logo no começo da tua gestão?
Exatamente, Leote. A primeira coisa que a gente está fazendo no hospital é uma reestruturação da linha administrativa do hospital, uhum. que tem algumas coisas que a gente... O nosso dia a dia, o nosso mundo, né, ele passa por uma transformação muito grande, da qual a gente se deu conta que da maneira que a gente estava trazendo a nossa linha de gestão dentro do hospital, ela estava toda misturada. Então, o nosso primeiro foco ali, nós estamos trabalhando basicamente há um mês, é uma reestruturação de pessoal. Eu tinha alguns setores que eles estavam muito interligados, sendo uma mesma pessoa fazendo outras atividades afins. Por exemplo, eu tinha... A Luciane era faturamento, prestação de contas, internação. Outros faziam administração mais RH, financeiro e assim seria. Então, hoje, o hospital está quebrando isso. Uhum. Então, a Cristiane Piovesan Psinin, ela vai trabalhar na parte de internação e na parte de finanças. Por que que a Cristiane ficou nisso? Porque quando eu era gerente, a gente observava a forma de cada um trabalhar e também eu tive assim, uma afinidade muito grande com a graduação que cada uma está fazendo. Então, como a Cristiane está fazendo a administração dentro de gestão hospitalar com fins financeiros, ela é a pessoa indicada para ficar como minha assessora financeira junto à dona Ana Marta, que é a nossa contadora. A Enieger, ela é uma menina que ela tem segurança do trabalho e faz direito. Então, é uma menina que, como eu já também fui coordenadora de segurança do trabalho, é uma menina que tem tudo a ver com a parte de RH. Então, ela está no setor de RH, que é um setor criado pelo hospital que nós não tínhamos. Então, o RH hoje, o Ministério do Trabalho nos cobra muitas coisas. Então, hoje a gente dividiu isso. E assim sucessivamente, né? Nós tivemos também a questão de setor de compras. Eu não tinha setor de compras no hospital. Então, assim, eu não tinha controles de estoque como deveriam ser. Então, hoje eu reloquei uma pessoa que vai trabalhar, que é a Fabiane Facim, na parte do setor de compras do hospital, manter estoques, então vai centralizar todas as compras nela. A parte também que nós temos da infraestrutura, todo mundo fazia e os projetos se passavam no meio dos dedos, então o Felipe hoje, Juliane, que está com essa parte da infraestrutura. Então a gente está redividindo esses cargos, deixando as pessoas específicas para aqueles cargos afins. Eu não tinha auditoria de contas, acabava ficando a parte de auditoria de contas ficava a desejar e o faturamento ficava parado por conta dessa auditoria. Hoje eu botei uma enfermeira, que é a Thaís Rorato, como auditora de contas. E assim sucessivamente eu estou fazendo lá dentro. Então está tendo assim, ó, uma repicagem administrativa dentro do hospital.
Certo. Em relação ao quadro de colaboradores, vai haver alguma alteração ou a senhora só está encaixando as pessoas no seu devido lugar? Seria isso?
98% eu estou encaixando as pessoas nos seus devidos lugares. Eu vou fazer duas contratações de mais dois monitores noturnos para a minha saúde mental, por conta que lá a gente percebe a necessidade que precisamos ter, principalmente a figura masculina lá, para que, né, nos dê um respaldo maior, enquanto nós mulheres mais frágeis no sentido, né, físico, falando. Então a gente vai fazer esse aí. E nós temos uma menina que trabalha nos serviços gerais e ela é técnica em farmácia, então essa menina vai ser relocada na farmácia, onde a Fabiana, que era da farmácia e fazia já as compras da farmácia, que é as mais complicadas, ela assumiu o setor de compras do hospital. Então eu estou relocando essas pessoas. E na medida agora que as coisas vão se organizando, eu vou observando se eu tenho mais algumas mudanças para fazer. Também eu tenho a nossa técnica em radiologia, que é uma menina aqui de Nova Palma, que também agora com a questão do raio-x, ela também vai estar entrando no hospital. Mas eram tudo coisas que a gente já previnha, né? Já tinha mais ou menos alinhado e agora a gente está colocando em prática.
E na questão do atendimento de emergência, atendimentos que acontecem até em substituição ao atendimento da nossa UBS aqui, né, da nossa unidade de saúde. Quando acontece feriados e finais de semana, a gente tem, às vezes, um questionamento da comunidade em relação à qualidade do atendimento ali. Isso também vai ser trabalhado?
Sim. Leote, isso é uma das coisas que a gente teve uma visita no dia 18 com o nosso prefeito André, e é uma das coisas que a gente, inclusive, pautou naquele encontro, que é cada vez qualificar mais e melhor o acolhimento das pessoas que chegam no hospital. E isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito nesse mês, feito reuniões com a equipe, e inclusive com o Dr. Benetti, a gente conversou, o Dr. Aristeu, o Marcelo, a nossa parte clínica, que é maravilhosa, eu não tenho queixa da parte clínica, mas a gente percebe que nós temos, assim, ó, às vezes, uma dificuldade de pessoal, porque até por questões de custo, eu não posso esquecer que a saúde, ela sempre trabalha num limite financeiro. Sim. E o hospital realmente trabalha nesse limite. Por conta disso, na semana passada, a gente pediu uma reunião emergencial com a federação, onde nós tivemos junto o setor administrativo, esteve o setor da internação do nosso hospital, a Luciane, que é da prestação de contas, eu, mais o Felipe da infraestrutura, juntamente com o André, que ele é o superintendente da federação, Lagman, que é o sobrenome dele, que esteve com nós, e a doutora Cristiane. Então, eles estiveram e nós conversamos justamente isso. Por quê? Porque a gente percebe que nós teríamos que ter uma equipe específica para a parte de urgência e emergência. Então, a gente percebeu a necessidade dessa repactuação. E aí que nós estamos nessa tramitação. O que nós precisamos? Em primeira mão, nós precisamos fazer uma reestrutura do ambiente físico do hospital. Tem algum faturamento que nós podemos fazer e que essa própria linha da urgência e emergência se pagaria, desde que eu tenha esse vínculo de estrutura física. Então, a gente já está pensando e já trouxe a arquiteta semana passada, também já era um desenho que nós já vimos trabalhando antes, com a irmã Inês também, aonde nós vamos maximizar todo o setor administrativo, ali onde está ainda em aberto, ali onde tem o estacionamento do hospital, nós vamos vir todo o administrativo ali, e onde nós temos hoje o setor administrativo ali, nós vamos passar todo o assistencial, aonde a própria doutora Cristiane nos deu várias dicas para nós podermos faturar. Então, nós vamos ter esse investimento, mas que ele mesmo se retorna, nós oferecendo esses serviços a mais que teríamos. Então, nós precisamos de um consultório de enfermagem, onde essa enfermagem, e nós podemos cobrar a consulta de enfermagem, esse cobrar não é um cobrar da população, e sim o Estado repassa esse valor para nós. Nós temos as salas de inalações, que hoje nós não temos uma sala específica. Nós precisamos de uma sala de melhoria, assim, assistencial, para as pessoas que chegam, para a própria triagem acontecer. Tudo isso é revertido para nós em faturamento. Uhum. E isso nós conseguimos, tendo esse faturamento, nós vamos conseguir com que essa própria equipe, ela venha a se manter. E vai trazer com isso benefício para o nosso cliente que vai chegar lá para nós e que vai ter esse atendimento. Então, o nosso olhar é muito grande agora, esse ano, no atendimento, no cultivo do nosso paciente que chega no hospital. Então, o pessoal já está se preparando hoje mesmo, antes de eu vir aqui, eu já chamei um enfermeiro que está também ajudando nós com a equipe de enfermagem, que o meu foco é, eu disse para ele, nós estamos com um olhar administrativo, mas eu não estou perdendo o foco principal do hospital, que é o assistencial. Então, eu quero que a assistência seja qualificada e que seja cada vez melhor.
Certo, Cleusa, em relação à questão do atendimento e até mesmo o que tu falaste ali sobre os subsídios do próprio governo do Estado, né? Até mesmo do governo da administração municipal. Para tu ter esse apoio, para ter até mesmo esse incremento em termos de verba e de ajuda, tu falaste sobre o histórico do hospital, né? Isso aí também vai ser trabalhado?
Vai, exatamente. Então, o nosso histórico é uma coisa que nessa reunião ela veio muito à tona, até a Luciana está aqui comigo para confirmar também. Porque o que a gente acabava fazendo? Nós temos pactuado com o Estado, onde ele faz uma pactuação, Leote, de tantos atendimentos. Sim. Tá? Seja ele quais forem, tá? Sejam a sutura dos pacientes. Então, digamos que lá nós tínhamos pactuado 20 suturas mês. O que a gente fazia? Então, a gente às vezes excede, faz 30 suturas, mas como a gente levava assim a ponta da caneta, a gente botava as 20, que eram feitas 20 suturas, que era o que era pactuado. Uhum. E nós não criávamos um histórico. Então, hoje, eu quero pedir para o Estado que ele me repasse mais suturas, porque eu quero crescer. Só que ele vai dizer assim, mas por que eu vou te passar mais se tu fazia só 20? Então, no momento que eu mando realmente tantas quantas eu fiz, né? Eu mesmo que eu receba as 20, poxa, amanhã depois eu vou lá bater na portinha lá e vou dizer para a secretária, olha, eu fiz realmente 20, mas eu mandei 20, mas os que eu fiz realmente foram 30. Então, eu preciso dar uma alongada nisso aí. Então, criando esse histórico, eu tenho essa facilidade com que eu vou conseguir repactuar esses procedimentos nos mais diversos ambientes. Porque eu já recebo por tantas consultas de enfermagem, eu já recebo por tantos atendimentos, tantas inalações, tudo é recebido. Então, eu vou criar esse histórico, bem como procedimentos cirúrgicos. Se eu fizer procedimento cirúrgico e levar só a meta, eu não faço um histórico. A partir de que eu conseguir fazer o além, bom, eu crio esse histórico e criando esse histórico eu posso batalhar para minha implementação de procedimentos, mas também eu vou trabalhar para mim ter uma verba maior para o hospital, um repasse maior.
Isso não quer dizer que o hospital não faça além das suas metas, né?
Com certeza.
Só não está no histórico.
Exatamente, exatamente assim.
Certo. E falando em relação à questão dos equipamentos, a gente tem aí o aparelho de raio-x, que já tem aí um tempo que estava à disposição do hospital, mas faltava ainda trabalhar toda a questão da estrutura, né, da sala ali, da instalação do próprio aparelho. Isso já foi concluído e dentro desse assunto de equipamentos, o que está previsto para o hospital em termos de aquisição de equipamentos fora esse do raio-x?
Leote, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, participaram desse processo para a chegada do raio-x em nosso hospital. Né? O Paulo, que foi um dos mentores do raio-x, os demais vereadores que batalharam para que hoje o nosso raio-x esteja onde está, ao nosso querido prefeito, que também batalhou de uma certa forma quando a gente falava que precisávamos um aterramento diferente e tal, a comunidade que abraçou a causa. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a todos. Não vou citar nomes porque eu tenho medo de daqui a pouco a gente deixa uma pessoa fora, até porque como eu não sou daqui, às vezes eu não conheço as pessoas. Mas a gente sabe que toda a comunidade, todo o vínculo que tem aqui político, seja ele independente do partido que foi, nos auxiliou, nos ajudou nesse sentido.
Inclusive a rádio também entrou nessa.
Exatamente, né? A rádio que esteve, foi nossa parceira, né, divulgando, nós atrás, eventos, buscando ajuda de todos os meios. Então, Leote, o nosso raio-x ele está já instalado. Tenho o maior orgulho de quem for da comunidade que quiser ver o nosso raio-x, ele está lá, as salas estão prontas, todo o processo de instalação física e do material está lá. Então, assim, ó, a gente batalhou muito por isso aí, porém a gente teve assim, ó, um impasse do raio-x, que foi depois que nós instalamos o raio-x, preparamos as salas, a gente precisou de um médico RT. Então, a gente já tinha a nossa técnica em raio-x, mas a gente ficou um pouquinho abarcado também no médico RT. Aí, nós começamos desde dezembro, quando ficou pronta as salas, a gente começou a ir atrás desse RT, o responsável técnico específico para o raio-x. E aí, Leote, os valores eram muito altos, o que nos pediam. E valores altos, e daí todo mundo percebia também a necessidade que nós tínhamos, e daí a gente também não... Estávamos, sim, com muita pressa de ver isso, mas também a gente tinha que ter uma cautela, porque um contrato firmado é um contrato firmado. Aí agora, em janeiro, a gente já conseguiu esse médico RT, já está tendo a tramitação legal desse médico, que era o que faltava. Temos a nossa técnica em radiologia, que é uma moça aqui de Nova Palma. Não vou lembrar o nome dela agora, porque foi no início de dezembro que a gente já fez o contato com ela. E essa menina já sabe que é nossa, já foi lá junto com o pessoal para ver os demais materiais que precisavam. Já fizemos as compras dos aventais, de chumbo, as gônadas, tudo já está chegando ali.
A estrutura?
As estruturas estão prontas. O raio-x está lá, já foi testado, enfim, agora a gente está com o processo na quarta coordenadoria, que precisa então ser alavancado o nosso alvará. Tanto que na semana passada a gente recebemos um pessoal da Câmara de Vereadores, ontem nós recebemos também a presidente da Câmara de Vereadores, a Neuza, o seu Paulo. Então a gente até colocou que agora no que a coordenadoria nos der algum retorno, porque agora no mês de janeiro a gente sabe que tudo fica mais difícil, é férias, daí antes era pandemia, então é tudo mais complicado, mas que assim que nós tivermos um sinalzinho a gente vai incluir. Inclusive, se preciso for, pedir um documento, alguma coisa que a gente leve lá e que a gente tem urgência de colocar esse raio-x, então, a funcionar. Certo. Então a gente também está já com ele pronto e a gente já tem a sala da endoscopia que já está pronta, que é uma necessidade muito grande da endoscopia, que a gente está trazendo também endoscopia para cá. Já fizemos na semana passada uma reunião com a arquiteta Carla Niederauer, que a gente na visita com o nosso prefeito, a visita que nós recebemos dos vereadores, a gente colocou a necessidade de ter um diagnóstico por imagem no hospital, e isso o doutor Benetti, o doutor Aristeu, todos eles também colocam para nós essa necessidade, porque evita de nós mandar os pacientes para fora. Então a gente já foi olhar, já está vindo, chegando hoje o nosso projeto do tomógrafo, que a gente vai entregar em mãos tanto para a Câmara, para buscar o projeto, para nos ajudar a buscar um recurso financeiro para esse tomógrafo e o mamógrafo, que são as salas que a gente também está implementando, querendo implementar ali no hospital. Então, a arquiteta já veio, então vai ficar toda a ala de diagnóstico por imagem. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe que futuramente a gente vai ter que também trazer mais médicos para cá, e hoje a primeira coisa, quando a gente entrevista um médico, ele pergunta assim, ó, o que que nós temos para diagnóstico, né? Então, eles querem saber isso, eles precisam desses diagnósticos. Então, às vezes, a gente fica um pouquinho aniquilado por conta que tem que mandar para fora. A gente sempre consegue, mas sempre é mais difícil. Então, a gente tendo na casa, tudo fica melhor, tem uma agilidade no serviço, não perde tempo, o paciente ganha com isso, o diagnóstico daquele paciente a gente já começa a perceber, né, o que está acontecendo com ele, a gravidade que está acontecendo e a tranquilidade de nós, direção, da equipe assistencial, do médico que está ali. Isso aí traz uma diferença muito grande no atendimento. E a gente percebe que o hospital tem que começar a enxergar mais longe, porque o hospital, se ele começar a ficar muito encolhido, a gente acaba percebendo que nós vamos perder o espaço. Então é a hora de nós abraçar e enxergar as coisas de uma forma diferente.
Esses investimentos em equipamentos vão além da questão apenas de ter ali para quando necessitar de algum paciente fazer os exames. Como a senhora falou, citou aí, é a questão do diagnóstico,
exatamente,
né? Vai ter mais agilidade, mais rapidez, até mesmo um prognóstico depois também, em relação aos pacientes que forem ali, né?
Exatamente. Inclusive, ontem, numa das reuniões que a gente fez com o Paulo, com a Neuza e os demais vereadores que tiveram conosco, o André também falou isso, o nosso prefeito, na semana passada. Tem municípios que também não têm o próprio raio-x, então a gente também é uma forma de nós enxergarmos além dos nossos munícipes, mas também da gente poder abraçar e ajudar os municípios vizinhos, né? Ser uma referência também, que podemos ajudar os municípios vizinhos, fazer parcerias, né? Onde o hospital ganha, as pessoas aqui do município ganham e também os arredores também poderão contar com os nossos serviços. A gente vai estar aí para fazer essas parcerias. Porque hoje, se nós não tivermos uma gestão compartilhada, Leote, nós não vamos a lugar nenhum. Ontem nós recebemos no nosso hospital a nossa presidente, a irmã Ignês Burim, que é a presidente do hospital, onde a gente está conversando também com ela, colocando a par toda a caminhada que o hospital quer fazer diferente e a maneira dessa gestão, e a gente percebe realmente isso, que é muito importante. Então, assim como a gente tem que abrir os nossos olhares, porque senão a gente vai acabar se perdendo mesmo. E, inclusive, o próprio grupo dentro do hospital administrativo está percebendo que a nossa liderança é uma liderança compartilhada. Sim. Então, no momento que nós for caminhar juntos lá, apesar de cada um vai ter que dar a resposta do seu setor, mas um setor independe do outro no sentido do caminhar. Então, se eu deixo de fazer, eu vou acabar bloqueando ali. E o pessoal está entendendo isso. Então, é esse o recado para o pessoal administrativo que eu estou deixando, e o assistencial, um atendimento preciso, um atendimento que as pessoas merecem. Hoje pela manhã eu estive caminhando e passando nos quartos dos pacientes e a gente percebe o olhar de cada um na esperança da melhora, na esperança de que elas querem melhorar, elas depositam ali no hospital a esperança da vida, que é o bem maior de nós. Então, como que a gente não vai olhar diferente para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Sim. Então, hoje a gente tem que olhar para as pessoas e pensar, poxa, hoje é ela, amanhã pode ser eu, pode ser um familiar, e como que vai ser, aonde que vai estar sendo atendida essas pessoas e como elas vão estar sendo atendidas.
Questão da própria pandemia, né? Já tem aí um ano já que estamos vivendo com essa nova realidade, né? Então isso de repente serviu para até para reflexão não só das pessoas que trabalham diretamente ali com a saúde, mas de quem necessita às vezes, né? E não dava o devido valor a esses serviços. Essa mudança toda que está acontecendo lá, a gente sabe que mudanças geram desconforto, né? Essa mudança toda que está acontecendo no hospital em relação à equipe e até mesmo como a senhora citou agora dos pacientes, já estão percebendo, sentindo já essa mudança e como é que está sendo aí para toda a equipe do hospital?
Como eu já vinha na parte de gerência, né? Eu não era diretamente, né? Mas eu tinha parte de gerência. Então a gente veio conversando desde o primeiro dia que eu assumi, a gente já fez uma reunião. E nessa reunião eu fiz uma técnica Leote, aonde eu conversava com eles e perguntava como que cada um se sentia inserido no hospital. Né? Então eu chamei primeiro a equipe administrativa, depois a equipe assistencial, as enfermeiras, e eu fazia uma pergunta: como que vocês se acham inseridos no hospital? E aí cada um ia explanando algumas coisas, né? E eu fui fazendo uma anotação, eu fui trabalhando em cima do que cada um foi colocando. E baseado nas próprias expectativas deles, eu fui aproveitando esse ensejo. Então, a resposta até então foi uma resposta tranquila, é uma resposta de desafio, sim. Todo mundo percebe, né? Todo mundo me disse, né? Ah, eu tenho um pouco de medo, né? Mas eles sabem que eu vou estar no lado deles. A minha forma de gestão é esta, eu vou estar no lado deles, caminhando com eles, ajudando eles. O que não conseguir vir ajuda de mim, eu vou procurar quem vai poder ajudar eles. Então, assim, eles sabem da forma que eu vou trabalhar e eu acho que foi muito bem aceita, né? Todo mundo tá, pelo menos, assim, muito inserido, tá todo mundo muito focado, né, nessa parte. Claro que dá aquele primeiro impacto, né? É o primeiro mês da euforia, que a gente chama na gestão. Depois o pó vai começar a sentar. Como eu digo para eles, eu também estou muito focada, sei bem o meu objetivo e onde eu quero chegar. Então, eu sei que esse primeiro mês é da euforia, expectativa, o mês que vem já a poeira senta e depois as coisas vão indo, né? Aos pouquinhos, que nem dizia meu pai, as abóboras vão se ajeitando na carroça e vai todo mundo se acomodando. Mas o objetivo principal é a visão do hospital ir para frente. Então, claro que às vezes vai ter muitos nãos, né? Eu disse para o pessoal numa das reuniões, toda segunda-feira a gente está se reunindo no primeiro horário da manhã, é passado o que ficou da semana anterior, o que nós temos para a semana para frente. Então, todo mundo trabalha muito focado. Eu tenho uma equipe maravilhosa, isso eu posso te dizer. Eu acho que a equipe do hospital, ela é uma equipe muito boa. Ela precisa de uma oportunidade que ela está tendo. Ontem, a irmã Inês também dizia isso, né? Então, no momento que eles tiverem essa oportunidade, eu tenho certeza que ninguém vai decepcionar ninguém. Eu vou manter a minha linha que eles já conhecem. Sim. E eu sei que não vou me decepcionar com os cargos que eu dei, porque todo mundo está abraçando a causa e é por um bem comum.
É a questão da gestão compartilhada que a senhora já falava, né? Então, todo mundo participando, fazendo a sua parte, mas também, né, um trabalho depende do outro, né? Então,
exatamente.
É uma sequência.
Exatamente. É bem isso aí. Então, eu acredito, assim, que as coisas estão andando e, da mesma forma, eu espero que a comunidade, né, que nem o dia da minha posse, a provincial veio. e por conta da pandemia foi uma posse bem fechada, mais com a equipe diretiva, médicos, a própria parte administrativa, mas ela dizia assim que a gente em muitos momentos, Leote, vai ter que dizer o sim, em outros momentos dizer o não, mas eu costumo dizer para o pessoal assim, ó, vamos sempre pensar diante de um questionamento a possibilidade do sim, né? Porque às vezes a gente já vinha acostumado com o não, sem ter a possibilidade do sim, pelo medo, por se sentir o hospital frágil. Eu acho que o hospital hoje, eu estou tentando trazer para o grupo, que o hospital não é frágil, não. O hospital tem 80 anos, passou por muitas dificuldades, superou, não é o único hospital que passa por dificuldades. Hoje é uma dificuldade da saúde, é uma dificuldade a nível nacional, que não mundial, por conta de uma pandemia. Nós temos uma pandemia que também abargou a todos nós, de uma certa forma, né? Era uma coisa que até o seu Euclides disse, precisava 3 respiradores. A gente, eu costumo dizer assim, ó, que a gente sempre na área da saúde está lidando com vidas, né, Leote? E lidar com vida é uma coisa que eu não posso pensar muito no mínimo. Eu tenho que pensar numa margem que eu tenho uma resposta para dar. Porque se eu não preciso, ninguém vai me cobrar. Mas se eu tivesse preciso dos 3 e me faltaria o quarto, todo mundo ia dizer, poxa, por que tu não teve o quarto respirador? Então, claro que eu não tenho que pôr o dinheiro para fora, mas eu tenho que pensar nessas possibilidades que eu posso me apertar, né? Então, isso a gente tem um certo receio de que eu não posso brincar com a saúde, né? E a gente não tinha essa dimensão de como que seria, como que veria, se os nossos hospitais de Santa Maria iam ter esse suporte, até que ponto nós que somos, na realidade, nós somos as pessoas que iam dar somente aquele embasamento, nós seríamos o suporte dos grandes centros, né? Mas eu não saberia, daqui a pouco eu encheria as UTIs lá, eu ia ter pessoas que iam ter que ficar aqui, então a gente tinha que viver, e para viver isso, a gente não podia arriscar. E claro, nós temos a nossa sala de bloco cirúrgico, a nossa segunda sala, então já está pré-destinado um desses que vai para lá, um outro a gente tem que é um móvel, que é aquele que a gente precisava, muitas vezes a gente passou sufoco, Leote, que nós não tínhamos respirador e que o nosso técnico e o nosso médico ambuzando daqui a Santa Maria até não sei aonde que iam, né? Hoje nós temos essa tranquilidade, nós temos ali, bota o aparelho, vai, nós estamos mais seguros, né, Leote? Então, tudo isso a gente foi pensando e foi... Então, na realidade, ficam 2 ali no hospital, não é o 3, né? Uhum. Então, isso tudo a gente fica olhando. Então, é essa visão nova que a gente está trazendo, estamos incrementando um processo que já vinha sendo caminhado pela direção anterior, pela irmã Inês, então a gente só está promovendo algumas melhorias, algum olhar diferente, porque a gente pode ser 5 irmãos e cada um pensa diferente, tem uma linha diferente, né? Então, assim é no cunho administrativo, num local que tu chega, o modo de enxergar diferente, então é a maneira que eu vou estar trabalhando.
Certo, para a gente concluir a nossa conversa, então, o nosso horário já está bem adiantado, bem estendido, né? Então, para a gente concluir já tocando nesse assunto que a senhora falou agora, a questão aí da pandemia, né? É uma coisa que ninguém esperava e muito menos tinha lidado né, nos últimos anos, nas últimas décadas aí. E em relação a estar preparado com equipamentos necessários, um exemplo que a gente tem é o estado do Amazonas e também o estado de Rondônia, né? Pois a gente está lidando com uma coisa desconhecida, né? Uma pandemia, um vírus que até a própria área da saúde, saúde, aí os especialistas, cientistas, tudo estão a cada dia descobrindo novas cepas, né, essas variantes aí que vêm tendo até um efeito no contágio mais rápido. Então, a gente está preparado até mesmo para atender a demanda de outros municípios vizinhos, como a senhora citou, em relação aos equipamentos ali, né? Não se sabe quando vai precisar ser solidário com outros municípios, como o nosso estado está sendo com o estado de Rondônia. Hoje mesmo, aí, durante a madrugada, mais 12 ou 13 pessoas, pacientes, né, vieram do estado de Rondônia para o Rio Grande do Sul. Então, esses equipamentos nunca são demais, né?
Exatamente. Um exemplo foi ontem, Leote, a gente recebeu um contato do nosso município vizinho pedindo uma ajuda se nós emprestávamos um respirador, que foi o município de Faxinal de Soturno. Sim. Né? O Flávio Stona ligou, conversou conosco, pedindo um respirador emprestado pela necessidade que lá estava fazendo falta. Então, a gente está sendo solidário, né? E com certeza a gente vai ter esse empréstimo, seja ontem, seja amanhã ou quando for, a gente podendo se ajudar, a gente vai se ajudar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, é, né? Verdade. Então, a gente tem sim que ter ser solidário com os municípios, e eu acredito que as pessoas, elas sejam elas do município de Nova Palma, da onde elas forem, elas são seres humanos acima de tudo.
Sim.
Então a gente tem que pensar nisso, né? Claro, não deixar descoberto o nosso município, mas também a gente não, na medida que a gente pode, a gente vai ser solidário sim. É uma pandemia que a gente não sabe, às vezes a gente pensa assim, ó, respira e acredita, ah, ela vai terminar logo, de repente a gente leva uma enxurrada, da manhã para tarde já muda a visão da gente, né, Leote? Então é uma coisa que, de certa forma, nos assusta, é uma coisa que é uma coisa muito incerta. Uhum. A gente tem que acreditar que essas vacinas vão nos ajudar e que estão nos ajudando. Então, assim, ó, mas é uma coisa muito que nos deixa inseguro enquanto seres humanos, seja da área que for, da onde for, né? É de um canto a outro do mundo. Sim. Ela está nos dando medo. Então, a gente tem que realmente se preparar e se ajudar.
Certo, até é uma questão até de solidariedade, como a gente falou aí, né? Quanto angustiante é saber que tem pessoas em outros estados aí, né, em outras regiões até, que não tem oxigênio para ser atendido ali. Então, isso realmente requer que os hospitais, que as entidades estejam bem municiadas ainda, dá para se dizer, de equipamentos. Cleusa, gostaria de agradecer a tua presença e deixar os microfones da 105.9 à disposição do hospital para quando precisar estar passando alguma informação para a nossa comunidade e até mesmo para entrevistas futuras aí, para estar esclarecendo e deixando bem transparente o trabalho que, a princípio, a partir de agora, tu vai estar fazendo, mas que, como tu mesmo citou para mim ali fora do ar, há 7 anos já tinha contato, né, com a administração aí do hospital. Então é uma coisa assim que dá mais até segurança para quem já te conhece, já sabe os teus métodos de trabalho. A gente agradece muito a tua presença e estamos sempre à disposição, tá bom?
Muito obrigado, Leote, por essa oportunidade. Com certeza a gente vai querer ter essa proximidade maior, até para muitas vezes, hoje não deu, mas para a gente tirar algumas dúvidas da própria população, da forma do atendimento. E quero agradecer a toda a comunidade de Nova Palma, a todos os ouvintes da rádio, por ser esses parceiros incansáveis do hospital, né? Então a gente quer estar com as portas abertas para todos, para o que precisar e o que nós conseguirmos ajudar. Nosso muito obrigado por parte de toda a equipe administrativa do hospital, e o que precisarem, contem conosco.
Tá certo.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos muito aí essa conversa com a Cleusa Braga, diretora, a partir agora de 2021, né, está à frente da direção do Hospital Nossa Senhora da Piedade, que esteve aqui juntamente com a Luciane Bertoldo, conversando conosco, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, bom dia, bom trabalho e até a próxima. Agora são exatamente 9h44, a gente segue com o programa Bom Dia Nova Palma, vamos para o intervalo e trazendo as últimas manchetes no próximo bloco. Agora 27 graus e 3 décimos. Bom dia, Nova Palma.